Então vamos falar sobre essa nova proposta de reforma tributária. Não tinha como não falar desse assunto, está aí na cabeça de todo mundo, preocupando e com razão, porque na verdade essa reforma é um aumento claro de impostos, é menos dinheiro no seu bolso, é mais imposto que você, cidadão, vai pagar caso ela seja aprovada. E eu não vou entrar aqui na minúcia de todos os impactos da proposta, mas é claro que o grande impacto é a tributação de dividendos, que tem sido uma pauta defendida pelo Paulo Guedes, mas não apenas por ele, e sempre sob o argumento de que o Brasil é um dos únicos países que não tributa dividendos e que é preciso acabar com essa discrepância. Mas, claro, a gente tem que olhar dividendos, tributação e a carga tributária como um todo, e não tributação de dividendos isoladamente. E quando a gente compara a nossa carga tributária com a dos demais países, é incomparável e a gente paga muito mais imposto e com uma fração de recebimento de serviços públicos de volta. Mas esse é outro grande detalhe. Mas eu queria mencionar pelo menos um dos grandes impactos, que é claro, semana passada já impactou Bolsa, né? Assim que foi divulgada a proposta na sexta-feira, impactou Bolsa, mas também impactou muito os fundos imobiliários, porque esse é um dos grandes perdedores, prováveis perdedores nessa proposta, porque seria revogada aquela isenção de tributos nos FIIs, os fundos imobiliários, que hoje não paga nada e pagaria então os 15%. E é impressionante o movimento que teve no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, que é um indicador que não costuma oscilar tanto aqui no gráfico de um ano, mas na sexta-feira já teve uma queda de quase 2%, chegou a cair quase 3% durante o dia e aí fechou com 2% de queda. Hoje, segunda-feira, 28 de junho, já está com. Chegou a cair 2%, agora está ali um pouco menos. Então, vou botar aqui no gráfico de 5 dias para ver essa movimentação toda. Ó, chegou a cair quase 2%, agora está voltando. Mas enfim, esse é um dos grandes perdedores da reforma. Mas meu objetivo é falar de forma um pouco mais, dar um panorama geral sobre os problemas dessa reforma, além do aumento de carga tributária, que é o óbvio, que é um desestímulo ao empreendedorismo, é um desincentivo a investir no Brasil, a gerar emprego, gerar renda, porque é o empreendedor que vai ser mais tributado. E mesmo o pequeno empreendedor, há claro que vai ter aquela isenção de até 20 mil reais. Pelo menos é o que consta agora. R$ 20 mil para micro e pequenas empresas não seria tributado, R$ 20 mil de dividendos por mês, e isso englobaria uma boa parte de pequenos empresários, mas não está sendo corrigido pela inflação. Então, em poucos anos, esses R$ 20 mil não será mais nada e vai acabar abarcando toda a população novamente, como já ocorreu na faixa de tributação do imposto de renda de pessoa física também, que está sendo revista agora, mas como já deveria ter sido revista há muito tempo. Então, já está defasado em mais de 90%. Mas, enfim, então sim que tributação de dividendos é o grande problema. Mas, além disso, o que eu vejo é que é como a reforma tributária ela foi fatiada e está sendo faseada, e tivemos no ano passado, em julho, a primeira fase que foi entrega, e é a parte mais importante, porque é aquela que lida com os tributos sobre venda de bens e serviços, é PIS, COFINS, ICMS, IPI, todo esse emaranhado de impostos, porque é essa que simplificaria o manicômio tributário que nós vivemos. Gastamos cerca de 2.500 horas todos os anos apenas para ficar em dia com o fisco, organizando, calculando e pagando os impostos. Isso é dezenas de vezes mais do que gasta países minimamente normais. Então não é apenas o fardo tributário, a quantidade de imposto, mas também quanto tempo se gasta para arcar com as responsabilidades tributárias. E é isso que essa primeira fase estava endereçando. Mas essa parte agora está lá, sei lá em que pé ficou, está engavetada, está esquecida. E era uma parte que tinha mais dificuldade para ser aprovada, porque, obviamente, como mexe também com ICMS, provavelmente mexeria com ICMS, aí envolve toda a relação dos estados ou entre estados da federação, então traria pressão política, debates, setores que perderiam com alguma mudança de alíquota, teria muito mais lobby para barrar a aprovação daquela primeira fase, e que é mais importante em termos de simplificação tributária no Brasil. Agora, essa segunda fase, que pega pessoas físicas em geral e pessoas pejotizadas, as pequenas empresas, Não tem um grupo organizado capaz de fazer lobby e defender os interesses do cidadão brasileiro. E esse é o grande problema, é muito mais fácil aprovar essa segunda fase agora, que é um aumento de imposto. Claro que, pelo que a gente pôde sentir até o momento, ela desagradou uma boa parte da população. Não sei se ela vai adiante, mas não dá para a gente baixar a guarda. Mas esse é o grande problema dessa reforma tributária. Ela foi faseada e com uma chance maior de aprovação, politicamente mais fácil de aprovar, a parte que aumenta e tributa dividendos, e a parte que simplifica e realmente nos tiraria desse manicômio tributário, essa ficou para trás, não sei em que pé anda. E, teoricamente, nós teríamos mais uma ou duas fases, além dessas duas que já foram entregues. Outra parte que é importante a gente pensar sobre essa reforma tributária é que muitas vezes eu vejo que os investidores gastam muito tempo estudando sobre ações, estudando sobre os fundos, quais os melhores ativos, as classes, a alocação perfeita, aí é 10% de renda fixa, é 20% bolsa, ativo alternativa, não sei o quê. Quando, da noite para o dia, vem com uma canetada e pode, não uma canetada, mas com uma peça de lei que pode ser aprovada no Congresso e que pode tirar 20, 30, 40, sei lá quantos por cento de todo o seu ganho no ano. Por que eu falo isso? Porque muito tempo é gasto em alocação e pensando em quais investimentos vão retornar mais e pouco tempo se gasta com planejamento tributário, planejamento sucessório, planejamento tributário em sentido amplo, não apenas no Brasil, mas também fora, blindagem patrimonial. Isso é o que deveria preocupar muito mais os investidores do que apenas pensar em alocação. E claro que nem todo mundo tem acesso a grandes bancas de advocacia para pegar os melhores advogados e pensar melhor qual a estratégia de holdings no Brasil, fora, etc. Mas todo mundo tem acesso à internet e consegue pelo menos se informar e pensar qual a melhor estratégia de blindagem patrimonial. Isso é importante para você ter a preservação do seu patrimônio e que não venha alguma nova regra e acabe comendo todos os seus ganhos por uma mudança de alíquota de tributo. E isso até mais um parênteses aqui sobre essa reforma, porque do jeito que está essa nova proposta, também vai dificultar a blindagem patrimonial fora do Brasil, especialmente quem tiver holding ou empresas em paraísos fiscais. Então é o mundo inteiro está fechando o cerco e a sanha dos estados de cobrar cada vez mais impostos, ela não para. Isso é nos Estados Unidos, é na Europa, mas essa tem sido uma tendência mundial, cobrar mais impostos e é preciso fazer a blindagem patrimonial. E por fim, o problema brasileiro é o de sempre, é o Estado inchado demais, é preciso acabar com privilégios, é preciso fazer a reforma administrativa. Sei que é fácil dizer, mas se a gente não dizer e se nós não entendermos que essa é a pauta principal, é difícil que isso vire uma pauta de opinião pública e que isso seja defendido como prioridade e não apenas uma reforma tributária que, do jeito que está, vai mais aumentar imposto e talvez nem simplifique. Esse seria realmente o pior dos mundos. Tem aquela máxima que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E o preço de se pagar menos impostos é, portanto, também a eterna vigilância e o eterno planejamento tributário. E que essa, sim, é a ordem do dia.